Mais uma vez, a paz seja convosco.
Amém.
Paz que excede todo entendimento, paz que enche as nossas vidas, nos dá força, como nós cantamos, força para caminhar. Quando o sol se pôr e a noite chegar, tu és nosso abrigo. Não tem outro abrigo. Ele é aquele que guarda, aquele que protege. Para alguns profetas ele foi a caverna, para outros foi uma tenda, para outros um palácio, mas sempre ele é o nosso abrigo.
Amém.
Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema fé em Cristo e dor humana. Eu gosto muito de utilizar de uma maneira jocosa, de uma forma brincalhona, figuras de linguagem erradas, e eu vou fazer de novo, a Shira já até olhou, né? A dor dói, mais que uma redundância ou uma piada, isso é uma realidade, muitas vezes cruel. A dor, ela dói. Nós temos dores de todo tipo, dores físicas, dores emocionais, dores espirituais, palavras. Tive o privilégio de estar falando numa conferência lá da CEBI, para um grupo de pessoas, falando sobre aconselhamento bíblico em caso de agressão verbal. Agressão verbal, ela machuca tanto quanto um soco na cara. Muitos apoiam a sua vida cristã em algo surreal, e surreal não é o chocolate, parece que tem um chocolate chamado surreal, não é o chocolate, mas as pessoas elas acham que a vida ela é apoiada em vitórias, ela é apoiada em coisas apenas boas, em apenas alegrias, e não é. Nós temos vivido situações e temos visto que é difícil continuar caminhando. Situações das mais complexas ou as mais simples nos levam a dores, e a dor, ela dói. A vida não é um mar de rosas, a vida não é algodão doce, a vida ela é complicada e tem muitos espinhos. Ao menor percepção do som da onda da tribulação, nós nos agitamos como se fosse necessário uma verdadeira caça às bruxas. Quando a coisa ruim acontece, a primeira coisa que você começa a buscar é: cadê o diabo nisso? Você esquece que vieram consequências, são consequências das suas ações, consequências de decisões passadas sem terem sido colocadas na presença de Deus. E aí o que acontece é que nós temos que lidar com a dificuldade, não tem o que fazer. Não dá para você simplesmente largar, não dá simplesmente para você abrir a porta e ir embora. Não, você tem que lidar com cada situação, e a situação ela vem novamente, até que você e eu aprendamos. Enquanto nós não aprendemos, a gente continua passando por isso. Uma busca desesperada de tirar o incômodo das nossas vidas não é a solução. Porém, apesar de desagradável, a luta e a dor que advém dela, ela é terapêutica. Você sabia que a sua luta e a sua dificuldade, ela é terapêutica? Ela é algo que vai fazer com que você cresça, com que você comece a lidar com as pessoas e as situações de uma maneira diferente. A dor, ela é terapêutica, pois nos ensina a dependência de Deus pela fé. O que a sociedade hoje menos quer é lidar com a dor. O que a pessoa quer é que alguém tire a dor, seja através de um medicamento, seja através de uma orientação. Não, rompe mesmo, divorcia mesmo, separa, vai viver a sua vida. É a coisa mais simples que tem, só que você não aprende. Para os filhos, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, que é chamado segundo o seu propósito. Se você é cristão, toda a luta e dificuldade que você passa, ela vem com o objetivo de fazer você se tornar mais parecido com Cristo. Você pode não conseguir enxergar, mas a ação de Deus é desta forma. Ele age através da dor. Nós temos o exemplo de Jesus Cristo, que em Isaías 53 ele fala: agradou ao Senhor moê-lo. Porque havia, não de Jesus aprender alguma coisa, mas nós aprendermos através do sacrifício de Jesus Cristo.
Amém.
Mas saiba que você, como filho, tem uma esperança. Sempre e sempre e sempre. Deus está no controle. Ponto. Poderíamos ir embora. Se você entender isso, a sua vida ela vai ser mais tranquila, sua vida vai ser mais cheia de paz. Se você entender que Deus está no controle de todas as coisas, você tem mais paz. O verso da semana passada que ficou, João 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nada do que nos vem acontecer passa desapercebido dos olhos de Deus. O nosso Deus tem os seus olhos postos sobre toda a terra. Nada escapa dele. Tudo que acontece com você está dentro dos planos dele, seja porque ele determinou assim ou ele permitiu que você passasse, para que você aprendesse algo. Não há para Deus um plano B. O que acontece é exatamente o que tinha que acontecer. Nossa vida na terra deve seguir os passos do nosso mestre. O discípulo não é melhor do que o seu senhor. Não devemos almejar, sofrer. Eu não estou falando para você ir buscar dor. Não estou falando isso. Não estou falando para você falar assim: olha, eu vou arranjar essa confusão aqui, eu vou arranjar aquela confusão lá, porque aí Deus ele vai me tratar. Não é isso que eu estou falando. Não devemos almejar sofrer, mas diante da luta, diante da dificuldade, diante da dor, cabe a nós olhar para a cruz, glorificar a Deus através da perseverança e fé. Quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Não há opção. Você não vai morrer uma morte física, ou você não vai morrer uma morte eterna. Uma das duas você vai ser livre. O que importa é que no final dos tempos você vai passar a eternidade com o Senhor, sem a sua luta, sem a sua dificuldade, em nome de Jesus. A palavra de hoje, eu mudei de última hora. O mestre chegou e te chama. O mestre chegou e te chama. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 11. Mais uma vez, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler do verso 20 em diante. Evangelho de João, apóstolo João, o amado de Jesus, capítulo 11, versos 20 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Verso 24: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto ou crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara ou se encontrara com ele. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, queremos mais uma vez colocar a nossa vida nas tuas mãos. Estamos neste lugar, Pai, desejosos de ouvir a tua voz, de ouvir a tua direção. Pai querido, aquele que vos fala, Senhor, tem muitas falhas, muitas dificuldades. Eu não sou digno, Pai querido, de ser um proclamador da tua palavra, mas eu peço que o Senhor me conceda, Pai querido, graça, que o Senhor tenha misericórdia dos teus filhos e das tuas filhas, para que eu não venha trazer algo do meu coração, mas eu venha trazer algo que venha do teu altar. Que sobre nós desça, Pai querido, o Espírito Santo de entendimento. E nós possamos, Pai querido, granjear em meio a palavras, em meio a ilustrações, Pai, ensinos que provêm da Tua Palavra, que gerem em nós mudança e transformação. Que nós possamos, Pai, a partir desta palavra, crescermos à estatura do varão perfeito Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.
O Mestre chegou e te chama. É um título que eu achei interessante, eu mudei de última hora, lembrando da Santa Ceia, porque ele fala, o Mestre, tem até a musiquinha, né? O Mestre te chama, vem cear. O Mestre chama, vem cear. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João 11:26, mas para facilitar o nosso entendimento, eu vou ler o 25 também novamente. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Talvez o outro título que eu poderia dar para essa palavra é, crês nisso? Crês nisso? Cristo é a vida, e Ele o é, porque dela tem total domínio, e jamais permite que a vida que entregou a alguém se perca. Ele é o autor da vida. Ele é aquele que me resgatou e é aquele que te resgatou. Não há possibilidade de ninguém te tomar das mãos dele. Jesus Cristo com você é que nem a mão daquele muquirana, aquele homem que coloca um sorrisal na mão, pula dentro da piscina e sai do outro lado com ele sequinho. Ele não permite que você seja tomado, que você seja tirado, porque Ele é o autor da vida. Ele não permite que, tendo entregue a vida dEle, que algo troque, que algo mude, que algo faça alteração no seu coração, para que você se perca. Não tem como acontecer isso, porque Ele assim o determinou. Se nós formos entregues aos nossos desejos, quem sabe o que pode acontecer? João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, pastor, de novo, você ainda não entendeu, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Você não tem ação nesse desejo, nessa vontade, nessa situação, você foi envolvido pela graça de Deus, ponto, você é dele, ele comprou você com sangue. O ladrão pode até tomar o seu carro, roubar algum bem seu, mas a propriedade daquele bem, ela é sua, e no âmbito espiritual, ninguém toca em você nesse aspecto, você é dele, e ponto final. Como a carne é frágil, não é mesmo? Como a carne, ela é frágil, como nós somos fracos, como nós somos suscetíveis a oscilações de humor, no momento nós falamos, está tudo bem, eu te amo, no outro momento, ah, eu te odeio. Nosso coração, ele é assim, é um coração que por causa do pecado, por causa da mácula do pecado, ele tem essas oscilações. O que seria do ser humano, o que seria de mim, o que seria de você, se depois de ter havido a obtenção da vida, a vida eterna, nós fôssemos entregues aos nossos próprios desejos? Imagina que Jesus Cristo, ele vem te resgata e ele fala, bom, agora você está por conta, Paulo, agora você está por conta, Luísa, se vira, toca o seu barco, eu já fiz o mais importante, agora você se vira. O que acontece com os ímpios? Romanos 1,24, eles são entregues aos seus desejos. Romanos 1,24 diz, por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências, e não é concupiscência, porque não é uma ciência, mas é uma concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Romanos capítulo 1, ele fala muito forte sobre o desejo humano dos ímpios, em que Deus, ele simplesmente falou, você quer ir? Vai. Você quer ir? Vai. Não tem nada que te prenda. Quer ir? Vai. Simplesmente o Senhor, ele não tem nenhum vínculo, ele não tem nenhum laço, não tem nenhuma aliança com aqueles que não são dele. Mas e com os cristãos? Com os cristãos há correção, e a correção dói. Quando eu era pequeno, e eu apanhei muito em casa, eu era muito arteiro, o chicote cantava. Não fiquei traumatizado, entendeu? Minha mãe fazia umas salmouras, colocava aqui no meu bumbum, entendeu? Aqui nas costas, uma cintada aqui. Não fiquei traumatizado, eu aprontava. E aquilo me deu, foi uma forma de Deus me ensinar o que eu deveria aprender. Entenda que o meu pai, ele não me agredia, não me espancava, não é nada disso, entendeu? Ele me trazia uma correção de um homem que não conhecia e não conhece Cristo, dentro do entendimento dele, o que tinha que ser feito. E eu glorifico a Deus, porque pelas atitudes dele, ele me formou quem eu sou. E Deus faz o mesmo. Antes que você abra o seu olhão e fale assim, é melhor conversar, agressão, Deus, ele corrige. Deus, ele não permite que você continue caminhando no seu caminho como você quer. Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12 fala, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ele ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Por isso que eu falei que a dor na minha vida e na sua vida é terapêutica, porque quem permite ou quem determina não é o diabo. Tira o diabo da jogada. Diabo, ele é só uma ferramenta de Deus. Ele age como um instrumento dele na minha vida e na sua vida, para nos colocar no eixo. Ele não tem essa autoridade. Quem tem autoridade sobre nós, filhos, é Deus. Ele é soberano, ele é supremo. Interessante que comentei com vocês já, há 20 dias atrás, mais ou menos, eu estava numa direção meio agressiva com o meu carro, minha filha estava no carro, e aí eu estava meio nervoso e buzinando, Deus já tinha me chamado a atenção, e aí Deus permitiu que alguém viesse, na minha traseira, pof, R$350, até agora eu não recebi. Aí o nosso queridão, o Felipe, ele estava marcado para ele vir, não sei o que e tal, para aconselhamento, e aí vai daqui, vai de lá, um atraso, não sei o que, e aí ele achou que ele podia tirar o atraso na rua, e foi, bum! O dele foi mais caro que o meu. Mas tudo isso é para a gente aprender, entender que a gente tem que agir sempre segundo a direção dele, na direção, no restaurante, no banco, na escola, em casa, em qualquer situação. Eu aprendi a minha liçãozinha, espero que o Felipe tenha aprendido a dele, senão vai ficar mais caro. Deus tem todo o tempo do mundo. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Pergunta para você, nós temos que lidar entre essa luta, entre essa dificuldade, entre o desejo e a santificação? Nós temos que crescer? Ou eu posso ficar baby? Tem muito cristão baby. Lá na igreja de Corinto tinha os cristãos baby. O apóstolo Paulo fala assim, eu não posso dar comida sólida para você, você é baby. Nós temos que crescer? 1 Tessalonicenses 4:7, porquanto Deus não nos chamou para impureza e sim para santificação. A resposta é sim, nós temos que crescer. Dia após dia, nós temos que crescer. Como lidar entre o nosso desejo e a santificação? E o nosso desejo, ele nos atrai, é maravilhoso, é muito gostoso, só que o salário do pecado é a morte, é bem amargo. A continuidade da vida, ela deve fundamentar-se somente no poder e na ação de Cristo, para que assim ele complete o que ele começou. Ele começou uma boa obra em você, mas essa obra, ela vai demorar por toda a sua vida. Alguns começam mais cedo, outros começam mais tarde, mas todos que são dele, em algum momento, começam essa reconstrução, essa restauração do templo. João 17, verso 9, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. A partir do sacrifício, a partir do exemplo, nós temos que crescer. Nós não andamos à revelia, nós andamos direcionados e dirigidos pela palavra do Senhor. A razão por que se declara que os crentes jamais morrem é que as suas almas, elas não nasceram de algo corruptível, perecível, nós nascemos de uma semente incorruptível.
Amém.
Você foi gerado, sim, pela sementinha do papai e da mamãe, mas antes disso, você foi gerado no mundo espiritual pela morte de Cristo.
Aleluia.
Romanos, 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ela não para, ela não passa, não deixa de vigorar. Algumas leis, e aí no âmbito jurídico, se você não observar as leis, daqui a pouco aquela lei ela deixa de existir, ou deixa de ter valia, porque uma outra substituiu, e se você não conhece, você acha que está tudo certo. Não está tudo certo, mas a lei do Senhor, ela é eterna e ela é permanente. Os crentes têm Cristo habitando neles, de quem recebem perpétuo vigor. Por isso que você não cai, por isso que você continua caminhando, porque o Senhor dentro de você, Ele te dá forças para caminhar. Os crentes em Cristo têm Cristo habitando neles, de quem recebe perpétuo vigor, pois ainda que o corpo se sujeite à morte em decorrência do pecado, todavia o espírito é vida por causa da justiça. O seu corpo padece. A gente vê a Helena tão novinha, muito ainda para viver, ainda vai crescer, vai nascer os dentinhos. Quando eu estiver lá para os 12, 13, 15 anos, ela vai ter o período dela de menstruação, depois de um tempo, depois de mais 50 anos, né, Felipe, ela vai poder namorar, e ela vai casar, entendeu? Claro, né, Felipe? Não concorda comigo?
Claro.
É lógico, você entendeu bem o recado, entendeu? Em algum momento ela vai constituir família. Quantas coisas ainda há para acontecer? E aí, eu estou no metade do caminho, se eu viver até os 100 anos, eu estou na metade do caminho, já vivi bastante, mas ainda tem muito ainda para viver. Mas o nosso corpo, a cada dia que passa, ele se deteriora. A cada dia que passa, fica mais difícil dar um passo. Você lê, eu ainda não uso óculos, porque ainda sou novo, né? Faz tempo que eu não uso essa, né? Não, né? Aí eu uso outro dia. Semana passada, desculpa. Mas eu gosto de falar, né? Porque o Senhor me concede a visão. Eu não uso óculos ainda, mas quando eu tiver a idade para usar óculos, aí eu vou usar óculos. Mas o nosso corpo, ele se deteriora. A cada momento da nossa vida, nosso corpo se deteriora. Você não consegue, dependendo da sua ideia, da sua idade, comer mais alguns tipos de comida a determinada hora, porque ele te dá mal, má digestão. E varia a glicose, né, Lurdinha? E dói as costas, e isso e aquilo. Coisas que ainda os novos não percebem. A gente vê assim, por exemplo, a Gabi e o Serginho, ah, o que eles estão falando, isso não tem nada, não sente dor, não sente sono, nada, é tudo lindo, maravilhoso, que coisa boa, né? Mas esse tempo passa. Mas o nosso espírito, ele é renovado dia após dia. Cada dia o nosso espírito é renovado por causa do sacrifício de Cristo. Romanos 8:10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Ele é a nossa justiça. O homem exterior diariamente se deteriora, porém em Cristo o homem interior é diariamente renovado. Qual a consequência desse renovo diário? Qual a consequência de você espiritualmente estar crescendo? 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia e você não desanima. Tem uma sequência de filmes que eu nem sei se tem continuação. Começou lá atrás. Duro de Matar 1. Aí teve o Duro de Matar 2, o 3, o 4, eu acho que tem o 5. Hã? Duro de Matar. E cada cena que passa daquele filme, o cara olha e fala assim, esse cara não morreu. É assim que Satanás e seus demônios olham para a minha vida e para a sua vida. Ele não vai cair de novo. Ele vai continuar caminhando. Ele vai se levantar de novo. Não acredito. Aumenta a fornalha. Quem que nos fortalece? O Senhor. É o Senhor que nos fortalece.
Amém.
Cristo finaliza a frase desse versículo dizendo: creia nisso. E aí eu pergunto para você: você crê nisso? Você crê nisso? Crê ou não crê? Sim ou não?
Creio.
Como diz o bispo lá? Amém ou não amém? Gente, vocês estão vivos? Eu falei sobre vida. Eu estou perguntando para você: você crê que Cristo ele renova a sua vida? O interior dia após dia após dia após dia?
Amém.
Amém. Amém. Ele não está perguntando, Jesus não está perguntando para essa mulher se ela crê que ele está prestes a ressuscitar o seu irmão dos mortos, mas se a sua fé pode ir além do natural. Será que a sua fé ela pode ir além do natural? Além da dificuldade no casamento, além da dificuldade financeira, da emocional, da espiritual, além disso, você, tua fé ela consegue romper isso? Ou você está preso nesse mundo? Você está preso às situações temporais? O Senhor ele vem trazendo algo muito melhor, muito mais importante, muito mais gracioso para a sua vida do que o que você está passando. E aí o Senhor fala: crê nisso, eu creio. A coisa ela vai ser melhor, não porque o Senhor vai trazer algo melhor, mas porque cada vez mais nós vamos nos amoldando ao Senhor, e a gente vai saber viver na luta, na dificuldade, com comida, sem comida, com carro, sem carro, abençoado, sempre. Sem ser abençoado não dá, porque Ele vive dentro de nós.
Amém.
Isso é lindo e maravilhoso, é esperança, é o que o mundo precisa, é o que o mundo não tem, esperança. Cristo primeiro discursa a respeito da vida espiritual, com o propósito de desviar a mente de Marta do seu presente desejo. Marta desejava que seu irmão fosse restaurado à vida. Imagina você e os seus desejos. O que você quer mais que tudo? O que é que ocupa a sua mente? O que é que te traz constrangimento? Será que isso é grande demais para o seu Deus? Marta desejava que seu irmão fosse restaurado à vida. Cristo responde que ele é o autor da vida, muito mais excelente. Isso porque ele vivifica as almas dos crentes pelo poder divino. O que que você precisa fazer? Qual é a sua lição de casa? O que você precisa fazer? Você precisa entregar todos os seus bens como oferta no altar? Não. Você precisa ser uma pessoa frequente na igreja, de manhã, de tarde, de noite? Não. Só tem uma coisa que é necessária. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Você só precisa crer. Por isso que eu perguntei para você: você crê nisso?
Creio.
Se você não crer, não tem salvação para você. Se você acha que você está abandonadinho, não tem esperança. As pessoas não têm esperança. Para o crente verdadeiro, a morte ela não existe. 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 e 56. Onde está a morte, a tua vitória? Deus falando através de Paulo, falando com a morte, a figura da morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, o teu ferrão? O ferrão da morte, ou o aguilhão da morte, é o pecado. E a força do pecado é a lei. Quem é o crente verdadeiro? Hoje de manhã perguntaram: quem pode tomar a santa ceia do Senhor? Marcos 16:16. Aquele que crê e for batizado será salvo. Você crê, você é apto para tomar a santa ceia. Aquele que crê e aquele que coloca em prática aquilo que crê. Não é só uma declaração verbal. É muito fácil. Eu falo: quem quer aceitar Jesus? Eu. Você vem aqui, aceita Jesus e você continua tocando a sua vida do mesmo jeito. Tiago 2:26 fala sobre isso. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras ela é morta. É isso que Jesus quer dizer a Marta, corrigindo a concepção tradicional que ela tinha. A comunidade de Jesus é a comunidade daqueles que possuem a vida definitiva. Você possui a vida definitiva em Cristo. Nós somos os ressuscitados da morte, pois a morte física, se e quando nós passarmos, se porque Jesus pode voltar antes. Ele pode voltar hoje, pode voltar agora, pode voltar amanhã. Pode ser que não tenha culto de oração na quarta-feira, porque o Senhor veio. E aí não adianta mais orar. Já acabou o tempo. Se e quando nós passarmos pela morte física, não haverá interrupção da vida. João 11:27. Sim, Senhor. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Marta está declarando o quê? Eu estou dentro dessa comunidade. Eu não vou morrer definitivamente. Eu creio, Senhor, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para provar que ela crê no que ouvira Jesus dizer sobre si mesmo, Marta responde que crê ser ele o Cristo, o Filho de Deus. Desta declaração decorre o conhecimento de todas as bênçãos que devemos ter na presença do Messias. Efésios capítulo 2, versos 4, 5 e 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Você já está com Ele. Nada que você venha fazer, e eu não estou dando carta branca para você meter o pé na jaca, não, porque se você fizer isso, o que você menos é cristão. O que eu estou falando para você é, a luta, ela não existe, porque nós estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Dentro do templo de Deus, nós já estamos com Ele. Não há mais essa dificuldade sua já passou. Já acabou no mundo do Senhor. Você vai lidar com ela por um breve tempo ainda, para que você seja moldado à imagem de Deus, para que você possa passar a eternidade de uma forma abençoada ao lado do Senhor, para que você não fique enfadado de ficar falando glórias ao Senhor a eternidade inteira. Aqui é um treinamento. Nós estamos sendo treinados para assumirmos o nosso caso, o nosso lugar ao lado do Senhor. É para isso que nós sofremos. É para isso que tem as dificuldades. Esse tipo de declaração de Marta ocorre semelhantemente em outra passagem. Outra passagem. Abre João 16. Evangelho de João 16. Nós vamos ler 3 versículos. Você vai ver que essa declaração que Marta deu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ela é uma declaração comum àqueles que são dele. João capítulo 16, versos 13 em diante. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, e eu acho que eu estou no versículo errado. Não é essa passagem, e eu não vou procurar, mas eu vou falar de cabeça, mais ou menos. O Senhor, Ele encontra os seus discípulos e começa perguntando assim: quem que o povo diz que eu sou? O que que falam de mim? Aí um fala, um diz que o Senhor é o profeta, outro fala que o Senhor é um homem, é bom, tem uma série de adjetivos. E aí Pedro sai e fala, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, quem que para vocês eu sou? E aí Pedro olha e fala, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Glória a Deus.
O Cristo, o Filho, se você encontrar, me avisa que a gente lê, tá? Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração é uma declaração que tem que estar na minha boca e na sua boca. Quem é Jesus para você? Será que ele é só um profeta? Será que ele é só uma pessoa que restaura um relacionamento? Ou que consegue para você um cargo, ou um trabalho, ou uma bênção financeira? Ou ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Se para você ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, acabou os problemas. Não há mais nada o que temer. Em resumo, Jesus foi enviado para edificar o verdadeiro e perfeito estado do reino de Deus. E esse reino de Deus não tem morte, é um reino de vida. A declaração de Marta expressa a sua fé e deve ser a minha e a sua também. Jesus é o Messias. Jesus, para de prestar atenção na Helena. Para de prestar atenção na Helena. Para de prestar atenção na Helena. Jesus é o Messias. Jesus é o ungido. Jesus é o consagrado por Deus com o Espírito. Ele é o Filho de Deus, o homem que é Deus. João 11, 28, nosso último versículo. Tendo dito isso, afastou-se e foi chamar sua irmã Maria, e em particular lhe disse: Mestre, chegou e te chama. A resposta de Marta é a plena ação do Espírito Santo que traz aos nossos lábios a verdade de Deus. Você só consegue falar que Jesus Cristo é o Senhor através do Espírito de Deus.
Aleluia.
Não tem como você falar na carne. Um satanista, ele não fala que Jesus Cristo é o Senhor. Ele vai falar, ele engasga. Ou se fala, ele fala de uma maneira mecânica. É uma coisa que eu estava conversando com a Shirley hoje, pessoas dentro da igreja que declaram que Jesus é o Senhor, mas que tem os seus corações vazios de Deus. Vão para o inferno igualzinho.
Pastor, os textos estão em Mateus, tem Mateus, Marcos e Lucas.
Fala uma, por gentileza, para mim.
Lucas
9,
do
18
a
21. Lucas 9, de 18 a 21. Diz assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizes às multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Jesus pergunta: quem dizeis que eu sou? Quem vocês, discípulos, falam para esse povo que eu sou? Então Pedro falou e disse: És o Cristo de Deus, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. O que Pedro falou é: apesar de eles dizerem que o Senhor é um profeta, e o Senhor também é um profeta, mas o Senhor é muito mais que isso, o Senhor é o Messias que havia de vir. A resposta de Marta é a plena ação do Espírito Santo que traz aos nossos lábios a verdade de Deus, uma verdade que não pode ser proclamada por aqueles que não têm Deus. A sua confissão termina a sua conversa com Jesus. Não tem mais nada a se falar. Marta entendeu. Não tem mais motivo de ela ficar ali questionando Jesus: por que você demorou? Por que você não veio? Se você tivesse vindo, meu irmão não tinha morrido. Ela entendeu. Para que o rumor da sua chegada não se espalhasse ainda mais, ela leva particularmente o conhecimento para sua irmã sobre a presença de Jesus. O recado foi simples e direto: o Mestre chegou e te chama, que é o título da nossa palavra. O que você vai fazer perante o que você tem lido, o que você tem estudado, o que você tem ouvido? Você vai continuar questionando ou você vai se render ao Senhor? O Mestre, ele chegou e te chama. Para finalizar, eu escrevi uma oração que nós vamos fazer. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça em nome de Jesus. Quando eu peço para você curvar sua cabeça e fechar seus olhos, é para que você possa se desligar um pouco do mundo, se desligar um pouco das coisas, e você possa ter um momento a sós com o Senhor, mesmo em comunhão. Deixa eu esperar a Rayane entrar. Senhor Jesus, assim como te entregaste nas mãos do Pai, eu também venho agora a ti me entregar. Entrego-te todo o meu ser, corpo, alma, consagrando-o a ti, abandonando totalmente em tuas mãos, e nada quero em mim reter. Tudo é teu, o meu passado, o meu presente, o meu futuro, o que me deste, meus queridos, minha família. Confio a ti o meu sustento espiritual e material, pois creio na tua providência divina. As minhas preocupações, o meu fardo, também os deposito diante de ti. Agradeço-te por tudo que assim me permites passar, pois creio fortemente, totalmente, que tu me amas e confio incondicionalmente no teu amor por mim. Também hoje, Senhor, venho pedir perdão. Perdão, Senhor, por eu não ser a chuva que se nega a cair, que se nega a irrigar o solo do coração humano, que se nega a perder-se na terra muitas vezes por palavras que nós falamos e não são ouvidas, quando tão simples e gratificante é te servir em amor. Senhor, eu creio que a tua palavra é vida e que ela é a que gera a tua vida em mim. Por isso, quero agora me comprometer contigo, pedindo a tua ajuda, pedindo o teu auxílio, para que eu possa ler a tua palavra, para que eu possa meditar na tua palavra, para que eu possa viver a tua palavra todos os dias.
Aleluia.
Dá-me, Senhor, a luz do teu Espírito, para que ela revele em mim a tua verdade e transforme o meu coração. Jesus Cristo, eu te amo, eu me entrego a ti e em ti confio. Em nome de Jesus, todos digam
amém.
Glórias ao Senhor.